Hebreus 13, versos 5 e 6. Vamos ler juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meus queridos, não sei se vocês sabiam, mas o tema do dinheiro, ele é tratado na Bíblia, ele aparece mais do que o tema sobre amor. Que curioso. E hoje tratar desse tema é delicado, né? A Igreja Evangélica Brasileira, principalmente, né? Quando algum pastor vai abordar a respeito desse assunto, nós sabemos que isso causa um certo desconforto, até porque vivemos numa época em que a fé tem sido explorada por muitos que se dizem pastores por aí e que acabam utilizando da religião para arrancar do povo o máximo que eles podem em termos de dinheiro. Mas quem conhece a Igreja Presbiteriana, quem conhece a nossa história, sabe que aqui não é um lugar que se faz isso. Mas também aqui é um lugar que se trata sobre dinheiro. E nós vamos conversar sobre esse assunto. Para conversar sobre isso, eu quero trazer aqui agora, na introdução, uma música. Amor para Recomeçar, do Frejá. Essa música tem um parágrafo, tem uma frase nela que diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver. Gente, vocês não estão ouvindo Frejá? Que isso? Amém, ela, alguém falou não, bem convicto. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo dono de quem. Eu gostei muito dessa parte da música, porque o Frejá, ele aborda um assunto que não é uma preocupação só da igreja, é uma preocupação da sociedade de maneira geral. Nós corremos o risco de termos o dinheiro como nosso dono. E aí ele traz isso à tona na música: olha, não tem problema você ganhar dinheiro, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é o dono de quem. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, no capítulo 12, ele começou a tratar sobre como a igreja deve se comportar diante da sociedade. Depois ele fala sobre a relação familiar dos membros da igreja, entre o núcleo mais íntimo da família. E por último, ele vai falar sobre o cuidado individual que cada um deve ter. Então é como se fosse um funil mesmo: sociedade, família, indivíduo. Aqui ele está tratando do indivíduo. No capítulo de número 13, esses versos 5 e 6, ele vai abordar exatamente sobre esse tema, e é uma reflexão sobre a relação do crente com o dinheiro. E para isso eu queria propor o seguinte tema para essa manhã: a fé que desconfia. A fé que desconfia. Esse texto aqui, ele vai dizer sobre as ameaças da avareza. A avareza, ela pode ameaçar alguns princípios fundamentais da vida cristã. O primeiro princípio é o amor a Deus. A Bíblia vai colocar com muita clareza que as pessoas que amam o dinheiro correm um risco muito grande de amar ao dinheiro mais do que a Deus. Para isso, a gente precisa definir o que é avareza. Vamos pensar aqui sobre esse tema. Avareza é quando a minha vida é impulsionada prioritariamente pelo desejo descontrolado de poupar recursos. O indivíduo avarento, ele é aquele que o dinheiro para ele não é um meio, é o fim, é o propósito central da sua vida. O avarento, ele pensa que todos que estão ao seu redor, de alguma forma, querem tirar proveito dele. Ele é um acumulador de recursos, e é importante destacarmos que a avareza, ela não está ligada à classe social. Não são as pessoas ricas apenas que correm o risco da avareza. Em todas as classes você pode encontrar pessoas avarentas. Agora, existem semelhanças e diferenças entre os avarentos e os consumistas. Tanto o avarento quanto o consumista, eles entendem que o dinheiro é a fonte de amor. Ambos amam muito o dinheiro. Porém, o avarento, ele evita gastar. No jargão popular ou no senso comum, o avarento é o murrinha, o mão de vaca e o pão duro. Esse é o avarento. O consumista, por outro lado, é aquele que quer ganhar muito dinheiro porque ele tem prazer em gastar. O prazer dele não está em acumular. O avarento, ele acumula e não gasta. O consumista, ele acumula, mas ele também quer gastar. E ele gasta por quê? Porque ele precisa de produtos que despertem, não só nele, mas também nas pessoas que estão ao seu redor, o status. Né? Para ele é uma fonte de prazer, de bem-estar, e ele precisa deixar claro para a sociedade a qual núcleo ele pertence. Né? Ele precisa condizer com o grupo no qual ele está inserido. Então é uma forma de se reafirmar, é uma forma de mostrar que é alguém que está acima dos outros, né? É alguém que pertence a um grupo seletivo. Volto a dizer, isso pode acontecer em todas as classes sociais. E tem uma curiosidade, irmãos. O avarento, ele não tem dívida, porque ele não gasta. O consumista, ele vive endividado. Então, se você quer saber se você está mais para um ou mais para outro, é só você olhar para a sua conta no banco. O avarento guarda, guarda, guarda e não gasta. O consumista, ele guarda, mas ele gosta muito de gastar. E é interessante, irmãos, porque às vezes nós, nesse afã, nesse desejo intenso, né, de ter produtos que de alguma forma comunique que nós pertencemos a um núcleo específico da sociedade, a gente começa a observar o mercado paralelo. E no mercado paralelo você encontra Rolex, no mercado paralelo você encontra bolsas com marcas famosas, que a original custa muitos mil reais. Mas aí você vê que pode comprar por R$300 no Saara. R$200 no Mercado Livre tem a bolsa que custa 30 mil. E aí você fala, vou comprar, agora eu posso. A de 30 mil eu não posso, mas essa aqui eu posso. E aí, conversando, né, com as pessoas, é muito curioso, porque o produto falso, só o rico tem direito de usar ele. Porque o rico, quando ele usa um produto falso, ninguém acredita que é falso. O pior não é isso. É que se você tem pouco dinheiro e juntou para comprar um produto verdadeiro, ninguém vai acreditar que o produto é verdadeiro. Nós, quando olhamos para o dinheiro e para essa necessidade que nós temos de alguma forma, né, de pertencer e de viver nessa relação social que muitas vezes nos impulsiona a trabalhar, 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 o avarento só guarda, o consumista gasta, gasta e gasta. Isso gera em nós, ou precisa gerar em nós, uma avaliação a respeito dos valores do nosso coração. Por quê? Porque C.S. Lewis vai dizer que o avarento, ele perde tanto aqui quanto na eternidade. Você pode estar com a sua poupança gorda, você pode estar com muito dinheiro no banco, e você durante uma vida toda cuidou-se para isso, mas vai chegar um dia que nós iremos partir daqui, iremos embora, morreremos, e vamos deixar tudo para os que ficaram, e vai gerar uma briga na hora da repartição. São pouquíssimas as famílias que não brigam pela herança. Ore, já ore, para que na sua não aconteça essa tensão. Então, às vezes, o avarento é aquele que juntou, morreu. E deixou aí, e não usufruiu. Nós precisamos tomar cuidado, porque a avareza tira a nossa vida tanto aqui quanto na eternidade. O oposto da avareza é o quê, gente? O oposto da avareza é a generosidade. Generosidade deliberada. Provérbios 22:9 vai dizer: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. É muito interessante, porque o generoso, ele não dá do resto. Generosidade não é dar as moedinhas que sobraram, aliás, nem moedas a gente... Se tem algo que é fácil hoje, é você dizer para uma pessoa que está precisando de um dinheiro na porta do mercado que você não tem dinheiro, porque ninguém usa tanto mais dinheiro, né? É cartão, é Pix, são outras formas. Então, assim, está até mais fácil para a gente evitar a generosidade. Existem desculpas que a gente pode dar nesse momento, mas os cristãos, eles são chamados para vencer a avareza e terem corações generosos. Augusto Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: o problema da igreja não é o marxismo, o ateísmo, o evolucionismo darwinista, não são as seitas, o problema da igreja é o materialismo, o consumismo da nossa época, que faz com que os cristãos sejam consumistas, avarentos e mesquinhos. Eles deixam de ser generosos e pensam apenas em si. Lucas, capítulo 16, os versos 13 e 14, Jesus Cristo vai apontar o porquê a avareza ameaça o nosso amor a Deus. O próprio Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Juntos, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Eles desprezavam Jesus por essa palavra. E essa é uma tendência fácil de todo avarento. É olhar para o texto bíblico, é olhar para aquilo que Jesus falou e aquilo que Hebreus está falando, e manter o mesmo comportamento, e continuar amando os seus bens. Mas o que Jesus está dizendo é que nós podemos fazer dos nossos recursos financeiros a nossa fonte de amor principal. Nós vivemos por causa e para os nossos recursos. E quando isso acontece, Deus não está sendo o centro da nossa vida e do nosso coração. Efésios capítulo 5, verso 15 diz: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse texto de Paulo aos Efésios traz uma informação muito importante para nós. Um avarento convicto é um idólatra e não herdará o reino dos céus. Por isso nós precisamos estar atentos. Será que o nosso coração não tem valorizado o dinheiro mais do que deveria? Prestem atenção, nós não estamos falando que você não tem que trabalhar, que você não pode ter uma poupança, que você não pode ter recursos. Tudo isso a Bíblia não proíbe. O que nós estamos colocando aqui é a avareza. A avareza é um pecado onde o amor ao dinheiro é maior do que a qualquer outra coisa. Segundo lugar, a avareza ameaça o nosso amor a Deus, em primeiro lugar, mas a avareza também ameaça o nosso contentamento. O indivíduo avarento, ele está sempre desejando mais. Ele nunca está contente, você não vai vê-lo feliz. Ele está sempre buscando algo, sempre querendo mais e mais e mais. Arthur Pink, um teólogo, escreve: o contentamento é o produto de um coração que descansa em Deus. É a certeza abençoada de que Deus faz todas as coisas boas e está agora mesmo fazendo todas as coisas cooperarem para o meu máximo proveito. Nós só venceremos a avareza quando nós entendermos que quem supre as nossas vidas é Deus. Uma grande desculpa do avarento é que ele precisa cuidar do amanhã. Ele precisa manter condições para que amanhã ele tenha uma maior tranquilidade. E é claro que você pode, em alguma proporção, fazer isso, mas o avarento ele concentra só nisso. Quando ele faz isso, ele está desconfiando de que Deus vai supri-lo no futuro. Olha para a sua vida. Veja a sua história. Repense a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, a sua vida adulta. Agora, quando você está na fase que está, Deus supriu ou não supriu? Supriu. E se Deus supriu, nós temos a garantia de que Ele continuará suprindo ou não? É claro que Deus não tem compromisso com os nossos caprichos. Deus não tem, em lugar nenhum da palavra você vai encontrar compromisso de Deus para alimentar um coração consumista. Mas existe um compromisso muito sério de Deus na palavra. Jamais Deus vai permitir que o justo mendigue o pão. O suprimento de Deus estará sobre todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Calvino, ele vai dizer que a pessoa que aprende a restringir os seus desejos a fim de descansar feliz com a sua modesta porção, na verdade, já conseguiu banir do seu coração o amor ao dinheiro. Se você, quando olha para a sua casa, a casa que você está nela hoje, e você tem satisfação com essa casa, se você olha para os seus móveis, e você está feliz com os seus móveis, se você olha para o prato de comida que você vai saborear daqui um pouco na hora do almoço, e você está feliz com a comida no prato, se a sua vida é uma vida marcada pelo contentamento, isso é um sinal de que você está vencendo a avareza. Você está vencendo o amor ao dinheiro. Quando você abre o seu guarda-roupa e você está satisfeito com tudo que você tem ali dentro. Quando você abre a sapateira e você também está feliz com os sapatos que você tem. Tudo isso vai revelar o seu contentamento. E o contentamento vai demonstrar que você é uma pessoa grata a Deus por todo o suprimento. E você então também está demonstrando que não está apegado ao dinheiro. Deus não nos desampara, é isso que o texto está nos ensinando. A ênfase no texto não é a avareza, a ênfase é: eu confio no sustento de Deus. Essa é a ênfase. Por isso que o texto vai nos dizer assim: porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus para conosco. Por isso, meus irmãos, Deus não nos desampara. O autor de Hebreus tirou esse texto aqui, provavelmente, de Deuteronômio 31, versos 6 e 8, quando a palavra de Deus nos diz: pois o Senhor, vosso Deus, vai convosco, Ele nunca vos deixará, nem vos desamparará. Surge uma pergunta no seu coração, hoje de manhã: você está sendo marcado pelo contentamento ou pelas preocupações? Quem está dominando a sua alma? É a satisfação por aquilo que Deus tem te dado? Ou são as preocupações que geram ansiedade? Porque é exatamente sobre isso que Jesus está tratando em Mateus capítulo 6, quando ele ensina os seus seguidores a não se curvarem diante de Mamom, porque aqueles que se curvam diante de Mamom, o Deus do dinheiro, esses viverão ansiosos com amanhã. A avareza, meus irmãos, ela ameaça o nosso amor para com Deus, ela ameaça uma vida contente. Contentamento é isso, é quando você é uma pessoa feliz, você está contente com o que tem, mas a avareza também ameaça a nossa confiança. O avarento, ele está declarando que o futuro dele depende dele mesmo. Depende dele juntar tesouros e não do Senhor. Quando nós olhamos para o texto de Êxodo, capítulo 18, verso 21, Jetro, sogro de Moisés, está dando um conselho para ele, para distribuir a liderança sobre o povo. E Jetro diz para Moisés: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Homens que aborreçam a avareza, homens que não sejam apegados ao dinheiro. Salmo 118, verso 6, vai nos ensinar: o Senhor está comigo, por isso eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ao retornarmos ao texto de Mateus 6, do verso 31 ao 33, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os incrédulos, é que se preocupam com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É pecado ter dinheiro? É pecado ter poupança? Não. É pecado amar o dinheiro e confiar nele como sendo a fonte de segurança da sua vida? Sim. Sim. Mas muito cuidado com a preguiça. Porque talvez alguém ouviu esse sermão aqui hoje e falou: que maravilha, não preciso correr atrás, o Senhor vai mandar. Isso não existe, meu querido. A mesma Bíblia que fala para você não ser avarento é a Bíblia que fala para você não ser preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Não tem problema nenhum você trabalhar, pelo contrário. A Bíblia mostra que nós devemos trabalhar e não simplesmente produzir. Nós temos que produzir com excelência, porque nós não fazemos para homens, nós fazemos para a glória de Deus. Então, o nosso trabalho é um culto ao Senhor. Amanhã é segunda, todos nós vamos nos movimentar para as nossas atividades. Vá fazer o seu trabalho consciente de que você vai estar ali diante dos seus afazeres para a glória de Deus. E foi isso que causou uma grande transformação na Idade Média com a Reforma. Não sei se vocês se lembram, mas nós estávamos ali diante de uma realidade com muitos analfabetos. As pessoas não sabiam ler e escrever. Com a Reforma Protestante, João Calvino vai para Genebra, chega lá, ele precisa ensinar a Bíblia. A Bíblia já estava sendo traduzida para o alemão, mas as pessoas não sabiam ler. Calvino, então, começa a ensinar em Genebra que onde tem uma igreja tem que ter uma escola, para que as pessoas aprendam a ler, para ler a Bíblia. Só que, quando as pessoas começam a aprender a ler, os protestantes, eles se destacam no meio da sociedade. E aí eles passam a ocupar os melhores empregos da época. Não é à toa que Max Weber vai tratar desse assunto. E eles começam a ter os melhores salários. E a nossa teologia reformada, ela diz que o ressoar do martelo do artesão é tão sagrado quanto o sermão que o pastor prepara para o domingo. Precisamos ser excelentes nas nossas profissões. E com certeza a consequência virá. Deus vai abençoar você financeiramente, mas não deixe o dinheiro ser o dono da sua vida. Não deixe o dinheiro ser o motor que gera a sua existência. E eu quero concluir esse sermão com a música do Frejá. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem? Talvez o que Frejá tinha na mente aqui era o indivíduo ser o dono do dinheiro e não o dinheiro o dono do indivíduo. Mas eu quero mudar um pouquinho. Se a ideia foi essa, eu quero aplicar de modo diferente. Diga para o seu dinheiro todo dia: eu e você pertencemos a Deus. Diga ao seu dinheiro quem é o dono dele. O dono dele é o Senhor. Para quê? E por que que eu tenho que dizer que o dono dele é o Senhor? Para que o próprio Senhor desenvolva em você um coração generoso. Generosidade. Nós precisamos distribuir com aqueles que têm menos. Isso é ordenança bíblica. Jesus Cristo falou que ele iria embora, mas os pobres ficariam, as viúvas ficariam, as pessoas que carecem na nossa sociedade estão aí precisando da nossa ajuda, do nosso apoio, e é responsabilidade nossa. Se Deus tem te abençoado, nós precisamos rogar ao Senhor para que nos dê corações generosos. Gastamos demasiadamente com nós mesmos e às vezes tão pouco com aqueles que precisam. E você pode perguntar: de que forma, pastor, eu posso desenvolver um coração generoso? Objetivamente, a nossa Igreja Presbiteriana da Gávea tem parceria com trabalhos sociais que estão fazendo grande diferença onde eles estão. Começamos pelo IMPAR, o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, que cuida de mais de 400 crianças, 400 crianças e adolescentes no meio da Cidade de Deus. Você pode ajudar, seja generoso. Nós temos, e a nossa igreja também tem parceria, Lar Samaritano, Abrigo Presbiteriano, instituições que estão ajudando pessoas que estão com a idade avançada e a família não consegue cuidar. A nossa igreja tem parceria com o Sertão. Meus queridos, que Deus, o nosso Deus, desperte você para que tenha um coração generoso quando falarmos de ajudar o próximo. Que nós possamos dizer para o nosso dinheiro que ele pertence àquele que nos comprou com seu precioso sangue, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o risco de amarmos as coisas que o Senhor nos dá é muito grande. Sabemos que os recursos, as nossas finanças, elas provêm do Senhor, é bondade do Senhor. Temos aqui muitos que são excelentes profissionais e são recompensados por isso. Desperte em cada um deles, Deus, que o dom que tem, o talento que tem, a habilidade que tem nas suas funções foram dadas pelo Senhor. Nós temos aqui funcionários, Deus, que são empenhados nos seus trabalhos. Ajude-os a entender que quem capacita cada um deles para baterem as suas metas é o Senhor. Temos aqui alunos, estudantes, que precisam se dedicar, se esmerar, para serem profissionais qualificados. Que o Senhor os ajude nesse processo. Mas Deus, não nos deixe amar o dinheiro, não nos deixe amar ao dinheiro mais do que amar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que a Igreja da Gávea seja uma igreja generosa com os menos favorecidos. Que a Igreja da Gávea seja uma igreja generosa com a plantação de novas igrejas. Que a Igreja da Gávea tenha um olhar sensível para aqueles que tanto precisam da nossa ajuda, Deus. Tire do nosso meio toda a avareza, Pai. E que sejamos pessoas marcadas pelo Teu amor e pela Tua generosidade. Oramos assim, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.